Alô, doutor.
Nós vamos conversar agora com a doutora Márcia Gutierrez, farmacêutica e especialista em homeopatia e presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. Nós vamos falar sobre a homeopatia que está chegando ao SUS. Boa tarde, doutora Márcia Gutierrez.
Boa tarde, Artemisa. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer conversar com a senhora em nosso programa, viu?
Eu que agradeço. Quero até parabenizar a iniciativa da Rádio Brás de tratar de um tema que, embora seja secular, com a homeopatia, que já tem mais de 200 anos, ainda é um tema bastante atual.
Doutora, nós vamos falar então sobre a chegada da homeopatia ao SUS, né? Quais os benefícios, tanto para o SUS quanto para a população, com a inclusão da homeopatia na saúde pública?
Ok. Eu acho que antes de falar sobre os benefícios, Artemisa, seria importante que o ouvinte entendesse por que é que só agora a homeopatia faz parte do Sistema Único de Saúde, né? Então vamos entender por que ela está lá neste momento. Por uma iniciativa do Ministério da Saúde, depois de anos de trabalho de grupos envolvidos nisso, em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E essa política, na verdade, ela é uma recomendação feita aos gestores de saúde em todas as esferas, ou seja, municipal, estadual e federal, para que eles disponibilizem um atendimento em saúde à população por tratamentos que antes não eram previstos para o SUS. Então, fazem parte dessa política a fitoterapia, né, tão tradicional no Brasil, a homeopatia e a acupuntura, por exemplo. Agora, essa portaria, ela é só uma recomendação. Ainda existe uma fase para que ela se implante efetivamente e a população possa fazer uso dessa homeopatia, da fitoterapia e da acupuntura nos centros de saúde nos quais elas buscam aí por todo o país, né? Porque a política, ela é uma iniciativa, né, de disponibilizar, mas ela ainda não detalha como essa a implantação desse sistema de saúde, dessas terapêuticas, pode efetivamente acontecer. Os gestores ainda não têm essa informação do como. É claro que isso é um segundo momento da política, mas é importante que o usuário saiba que ele tem direito a isso, né? Então, criando a demanda para que a população possa exigir nos seus centros de saúde essas terapêuticas que estão previstas pela política, certamente, num próximo momento, essa política se efetiva como uma orientação mais detalhada para os gestores, para que então eles possam disponibilizar efetivamente isso para a população, né? Então, é muito bom divulgar a política para que as pessoas saibam e o cidadão faça uso.
Quer dizer que, na prática, a homeopatia no SUS ainda não está funcionando?
A gente pode chegar com alguns números, mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas assim, nesse momento eu queria que o ouvinte pudesse saber dessa grande novidade, que para nós isso é uma grande novidade, a política contemplar práticas que já fazem parte do nosso cotidiano e até então estavam previstas só nos consultórios particulares. Então a população precisa ir lá nos seus postos de saúde pelo Brasil e pedir para que exista sim o atendimento de homeopatia lá. Então, tudo fica sempre movido por uma demanda e, nesse momento, a gente precisa criar essa demanda para que as pessoas busquem por um direito que é seu e que está previsto na política. Até porque daí advém a sua pergunta, que benefícios, então, o SUS ou a própria população pode ter com a implantação dessa política no SUS, né? Foi isso que você começou me perguntando, eu tomei a liberdade de desviar e fazer uma certa introdução. Quando a gente fala de SUS, Artemisa, todos os números do SUS são muito, muito grandes. Então, qualquer coisa relacionada ao SUS e que possa ter uma diminuição de custo é extremamente importante para o gestor e para o sistema como um todo. Então, é muito difícil não dizer que a homeopatia tem, sim, um impacto imediato em termos de custo para o SUS, de diminuição mesmo desses custos. Se pensarmos no preço exclusivamente do medicamento, ele, na maioria dos casos, é muito menor que a grande parte das especialidades que estão disponíveis no SUS hoje. Então, teria uma economia aí de gastos do gestor relacionada à compra de medicamentos. Mas existe um outro custo que o gestor vai vendo ao longo do tempo. As experiências clínicas em consultório têm demonstrado retornos cada vez menores dos pacientes às consultas. Então, pode imaginar uma diminuição da procura dos centros de saúde, né, por parte do usuário, porque as suas queixas diminuíram em frequência, em intensidade, enfim, começaram a fazer parte de um processo de cura mesmo, que é isso que se espera, né? Então, até porque a experiência clínica na homeopatia tem mostrado que o sucesso terapêutico na homeopatia é a restauração de um estado de equilíbrio do paciente, que vai evitar que ele tenha esses retornos, né, por diferentes queixas, mas que estão sempre relacionadas ao mesmo mal. Então, menos retorno, menos custo, menor demanda nos postos de saúde. Com certeza você vai ter uma maior possibilidade de melhorar a qualidade do atendimento da população e, consequentemente, uma diminuição de custos, né? Isso eu acho que é uma vantagem de primeiro momento que o SUS identifica. Os pacientes, porque na verdade tudo que se pode fazer, tudo que se faz em saúde, sempre está focado no paciente, né? O que se pretende é que ele encontre aquilo que ele precisava quando fez a sua primeira busca. Então, eu acho que a mudança cultural relacionada a um tratamento homeopático é importantíssima e tem que ser focada, né? A gente tem uma cultura de saúde ou de doença no Brasil sempre focada no medicamento. E a homeopatia tem o medicamento como uma das ferramentas que podem ser utilizadas dentro do tratamento homeopático, não é a única. Isso é importante, porque tira como foco do tratamento a doença, o medicamento, e o paciente passa a ser o foco desse tratamento, né? Ele passa a fazer parte e se envolver como o responsável até pela sua própria cura. Então, essa é uma mudança cultural importantíssima que tem que ser ressaltada, porque ela pode vir a ressaltar outras coisas importantes na vida do usuário, como uma melhora da qualidade de vida, um melhor entendimento de como tratar os seus processos de saúde e doença e de quem está ao seu redor, né? Então, isso é um benefício que aparece de imediato com a diminuição de utilização de substâncias que são sempre estranhas ao organismo, como acontece na alopatia, e a utilização e o indivíduo se encaixando dentro desse processo de cura com inúmeras outras possibilidades, não focadas exclusivamente no medicamento.
Doutora Márcia, a senhora pode citar algumas doenças que podem ser tratadas com medicamentos homeopáticos?
Pois é. A homeopatia, como ela tem esse foco não diretamente relacionado à doença e ao medicamento, é muito difícil a gente dizer que doença que ela trata ou que doença que ela não trata. Na verdade, a totalidade de sintomas que um indivíduo apresenta são importantes na definição da conduta que vai ser tomada para o seu tratamento. É com esse conjunto de sinais e sintomas que o médico faz a prescrição de um medicamento, chegando num medicamento extremamente individualizado e que vai proporcionar uma melhora nesse indivíduo. Queria citar um exemplo aqui para tentar ilustrar e o ouvinte poder entender alguma coisa dessa diferença entre a homeopatia e a alopatia. A homeopatia não tem um medicamento rotulado como um medicamento anti-inflamatório, por exemplo, né? Como a gente encontra na alopatia. Um usuário chega ao sistema de saúde, né, com uma queixa, dois usuários com uma mesma queixa de uma inflamação, sei lá, de ouvido, por exemplo. Os dois têm uma queixa comum, que é a dor, né, relacionada ao processo inflamatório. Mas eles podem ter condições associadas a essa dor que os diferencia. Isso a gente percebe, né, no nosso dia a dia. Então, enquanto um tem uma dor que é latejante, pulsante, o outro pode ter uma dor que é cortante, que tem uma sensação diferente. Enquanto um relata que sempre tem otalgias, né, as dores de ouvido no mesmo ouvido, sempre o ouvido direito é que inflama, o outro diz que essas dores são variáveis, às vezes é o esquerdo ou o direito, enfim. Dois pacientes com um diagnóstico, vamos dizer, único, né, de uma otalgia, uma inflamação de ouvido, podem sair de um tratamento homeopático com dois medicamentos diferentes. Por quê? São indivíduos diferentes e vão ter uma condição diferente de adoecimento, portanto de cura, portanto de tratamento. Então podemos dizer que o limite, não podemos dizer que a homeopatia, qual é a lista de doenças que a homeopatia trata, mas podemos dizer que a homeopatia trata todas as doenças que estão dentro da sua possibilidade terapêutica de trabalho, de tratamento. A alopatia tem as suas limitações, a homeopatia também tem as suas limitações. Então, a gente poderia, o médico pode identificar que doenças ele não conseguiria, né, ou que situações de desequilíbrio na energia vital daquele paciente ele não consegue tratar com homeopatia, e talvez o tratamento melhor seja por acupuntura, pela fitoterapia ou mesmo pela alopatia. Então, é uma terapêutica com limites como qualquer outra terapêutica.
Doutora, são cerca de 150 milhões de pessoas que fazem uso do SUS, né? E esses medicamentos têm que ser prescritos pelos médicos homeopatas, né? E são remédios, medicamentos, como a senhora falou, individualizados. Cada pessoa tem o seu remédio, né? Então, são cerca de 150 milhões de pessoas que fazem uso do SUS. Tem médico homeopata suficiente? E os farmacêuticos também terão condições de atender todas essas pessoas que usam o SUS fazendo esses remédios?
Vamos falar um pouquinho de números, Artemisa. Você tem razão, são 150 milhões de usuários, né, do Sistema Único de Saúde. Nós podemos falar em 1.300.000.000 de atendimentos no SUS por ano. Então, fora os 150 milhões, que já é muita coisa, a gente tem toda essa movimentação no Sistema Único de Saúde. Que números nós temos hoje da homeopatia? Eles não são absolutamente recentes, mas é uma estimativa bem próxima do real. Devem existir no Brasil cerca de 15 mil homeopatas, então, na sua grande maioria, hoje atuando na clínica particular. E se tem registrado ao menos 500 homeopatas na rede pública de saúde. Então, de fato, essa quantidade de homeopatas na rede pública de saúde não parece adequado para o tanto que a gente ainda precisa de atendimento. Mas eles existem, porque são 15 mil. O que nós precisamos, e aí por isso que é importante aquela introdução que eu fiz, criando a demanda, né, o usuário buscando o seu direito de ser atendido com a terapêutica que a política está prevendo, que esse homeopata que hoje faz a sua atividade profissional exclusivamente nos consultórios particulares, que ele encontre o espaço dentro do Sistema Único de Saúde. O profissional existe, ele só não está lá porque o espaço não foi ainda viabilizado. Né? Ainda com números para ajudar a pensar nos passos largos que a gente precisa dar, mas o quanto isso é motivador e que desafio bom nós temos aí pela frente, e nós, eu incluo o usuário da homeopatia também, não só os homeopatas, é que de cerca de 5 mil municípios, né, 5.500 municípios que a gente deve ter no Brasil, o dado é que só 157 oferecem a homeopatia ao usuário. Pode imaginar quanto ainda da população pode ser atendida por essa terapêutica, né? Que iniciativa a gente ainda tem para ser tomada por esses gestores para efetivar. Então, é todo um grande trabalho que tem pela frente, que claro vai acontecer porque a política já foi o primeiro passo. E uma boa notícia ainda é que a NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde à Família, ela incluiu na sua relação de profissionais o médico homeopata e o farmacêutico homeopata, né? E já há uma demanda do Ministério da Saúde para a DAF, que é o Departamento de Atenção Farmacêutica, para que o profissional, os profissionais hoje do Sistema Único de Saúde possam fazer uso de cursos e de atualizações dentro da homeopatia para que eles possam estar efetivamente qualificados, né, para o atendimento.
Doutora Márcia, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero poder contar com a senhora outras vezes aqui no Falando Francamente, tá certo?
Eu que agradeço, Artemisa, a oportunidade.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Igualmente, até logo.
Até logo.